No primeiro programa sobre educação e ciência, o Tome Ciência abordou alguns dos problemas e características próprias do ensino de ciências no primeiro e segundo graus. Hoje, o Tome Ciência traz uma análise dos livros didáticos e também métodos alternativos de educação científica. Educação e ciência é o tema de hoje no Tome Ciência. O livro didático é um instrumento essencial e, por vezes, o único no ensino de ciências. Mas apesar desta importância toda, o livro didático está longe de ser ideal. A professora da Rede Estadual de Ensino, a bióloga Célia de Assis, analisou 156 livros didáticos distribuídos no ano passado pela FAI, a Fundação de Assistência ao Estudante. Nosso repórter André Carrieri conversou com a bióloga Célia de Assis a respeito dos resultados desta análise.
Célia, como é que você fez a análise dos conteúdos desses 156 livros que são distribuídos pela FAI?
Bom, esse trabalho foi feito em cima de 4 pontos levantados para análise dos conteúdos. Erros conceituais que apresentavam os livros, generalizações, desatualização de dados e erros de impressão e ilustrações.
Célia, você podia dar algum tipo de exemplo do que mais a gente encontra nos erros de conteúdo nos livros didáticos de ciência?
Bom, nesses erros, né, que nós levantamos nessa análise, a gente vai encontrar bastante, acho que com mais ênfase, algumas generalizações do tipo todos os peixes têm escamas, quando na realidade nós sabemos que nem todos têm, porque existem aqueles peixes de couro. Ou vamos encontrar também um outro exemplo muito constante nos livros, que é o da desatualização a nível de informações, principalmente na classificação dos seres vivos. A maioria deles trabalha ainda com os 3 reinos aí, mineral, vegetal e animal, que atualmente não são considerados. Outros problemas que a gente pode citar dentro desses 4 enfoques que foram levantados são, às vezes, erros até de revisão que aparecem nos livros, onde não foi feita uma revisão correta. Então, as legendas das ilustrações não conferem ao que ela está sendo mostrada. Existem legendas trocadas ou até mesmo ilustrações que não correspondem à realidade, né? Algumas plantas são ilustradas de modo irreal, né? Como se ela se apresentasse dessa maneira na natureza e na verdade não são. Então, flores do tipo margarida com frutos de maçã ilustrados, quando a maçã é um outro tipo de flor.
Célia, em relação a questões metodológicas, o que você encontrou de mais grave nos livros didáticos que você analisou?
Bom, acho que o de mais grave que a gente pode salientar é a questão de como é passada a ciência para os alunos. Ela é sempre passada como se os conceitos todos que nós temos hoje estivessem prontos e não fossem sujeitos a modificações de acordo com o processo de evolução do conhecimento, de produção desse conhecimento. A ciência não é vista como um meio de produção desse conhecimento que sofre influências históricas, culturais e sociais. Além disso, acho que a gente pode salientar também que os livros sempre descrevem algum experimento, contando todos os seus detalhes, para que o aluno chegue ao conceito que ele quer elucidar, né? E, através disso, colocam algumas ilustrações, não deixando margem para que ele tenha algum pensamento a respeito daquele assunto. Que ele procure tentar descobrir o porquê de determinados fenômenos científicos estarem acontecendo. Ele já dá todas as respostas prontas. Inclusive, na hora de descrever ou pedir experiências para os alunos, eles normalmente trazem todas as conclusões a que os alunos deveriam chegar.
E Célia, que qualidades a gente pode encontrar dentro de um livro didático? O que ele tem de bom para trabalhar dentro da sala de aula no ensino de ciência?
Bom, acho que o que ele tem de bom da maneira como ele se apresenta são as ilustrações, quando não erradas, né? Eu acho que às vezes o aluno tenha contato com determinados seres vivos ou até mesmo contatos com determinadas outros materiais da ciência, né? Tipo o solo, como é a formação do solo, né? Rochas, esses desenhos todos através do livro em função da carência que nós temos nas escolas públicas, né? Então, e muitas vezes, o livro didático é o único texto que o aluno tem para ler. E é dele que ele começa a também trabalhar a sua capacidade de leitura, né? Mas eu acho que dessa análise que foi feita, de todos esses livros que eu verifiquei, pouquíssimos se destacam por terem algumas qualidades bem, que acho que seriam básicas para um livro, como sugerir que os alunos façam algumas pesquisas que vão além, né, dos domínios das quatro paredes da sala de aula, né? Essas pesquisas têm, acho que estimulam o aluno a começar a adquirir outros conhecimentos que não somente aqueles que o livro traz, e a tentar ver como é que determinados fenômenos estão ocorrendo fora desse domínio da escola. Outras coisas que os livros poderiam conter seriam sugestões de leitura, né? Essas leituras teriam função de complementar determinados conceitos ou até mesmo ilustrar determinados fenômenos que ocorrem.
Uma das maiores críticas que é feita ao livro didático é a sua falta de atualidade. Neles não estão contidas informações sobre novas tecnologias, como a engenharia genética, por exemplo, ou sobre o mecanismo de pequenas máquinas e instrumentos do nosso cotidiano, como o relógio a quartzo. E também nada falam sobre os problemas atuais do meio ambiente, como a camada de ozônio e a chuva ácida. E o professor de ciências tem muitas vezes dificuldades para explicar essas coisas e mesmo acompanhar a evolução da ciência. Uma alternativa para este problema seria o uso de notícias científicas publicadas pela imprensa. O uso de notícias científicas em sala de aula é o tema da tese de mestrado do físico Ennio Borba Carli, professor de física do segundo grau no Colégio Bandeirantes.
Trabalhando com professores de química, física e biologia, você apresentou para eles uma série de informações, né? Matérias de jornais, de vários jornais, e a partir disso você obteve, a partir de alguns dados básicos, de perguntas básicas, de perguntas chaves, você conseguiu colher dados preciosos a respeito desse professor de segundo grau. O que você tem de dados a respeito dessa espécie, digamos assim?
Olha, nesse trabalho de tentar identificar um pouco melhor como é que a notícia científica era trabalhada em sala de aula, eu enviei a professores do ensino oficial do ABC Paulista, professores de física, de química e de biologia, notícias pertinentes a cada uma dessas áreas, né, para que os professores analisassem, né, e discutissem sobre o ponto de correção, clareza do texto, profundidade com que o tema era discutido, e depois as possibilidades de se utilizando essa notícia em sala de aula, que resultados poderiam ser colhidos. Então, para professores de biologia, nós fornecemos duas notícias. Uma notícia sobre vacina de malária, que foi publicada na Folha de São Paulo, e uma no diário do ABC. O que a gente obteve dessa análise é o seguinte. Um aspecto bastante curioso é que o professor de biologia dá uma importância bastante grande ao aspecto da ilustração. Ou seja, a ilustração parece ser algo bastante precioso ao professor de biologia. De tal modo que aquela matéria que apresentava maiores ilustrações foi tida como aquela que poderia gerar um maior número de possibilidades de trabalho do que a matéria que tinha um número menor de ilustrações. Depois, um outro ponto, a nível de uso da notícia científica, pedimos ao professor fazer o seguinte: estabelecer uma relação de que itens que ele abordaria melhor a notícia. E aí a gente observa o seguinte, que ele, embora tendo a vacina como tema central da notícia, acaba discutindo apenas o ciclo do mosquito transmissor da malária e não entra em detalhes a respeito de como essa vacina pode ser produzida, né, a respeito dos dois tipos de vacina atualmente que estão sendo pesquisadas, o que demonstra que o professor tem dificuldade de discutir um tema atual, que é o processo de engenharia genética na produção dessas vacinas, e acaba se recolhendo, diante dessa dificuldade, apenas no aspecto de discussão da malária, que seria o ciclo transmissor, que faz parte dos programas curriculares. Quer dizer, esse é uma situação que demonstra que o professor está realmente despreparado para discutir temas atuais da ciência contemporânea.
A gente pode dizer, então, que o trabalho do professor de ciência com o material de divulgação científica, ele funciona como um motivador, seria isso?
Veja, eu acho que o trabalho com a divulgação científica, no momento, ele é um trabalho motivador. Me parece que as possibilidades de utilização da notícia científica em sala de aula são mais amplas, não apenas de motivar. A gente, projetando, digamos, mais à frente, um uso seguido de notícias científicas em sala de aula, permitindo ao aluno ir reunindo informações que vão ser bastante úteis para que ele faça um quadro maior a respeito da ciência, no sentido de como é que a ciência reflete na sociedade, como é que a sociedade define as prioridades de pesquisa científica, como é que o pesquisador trabalha e quem é esse pesquisador, que para o aluno de segundo grau ainda é aquele indivíduo, um gênio, né, que trabalha sozinho, né, e que é capaz de produzir grandes resultados, né, num espaço de tempo razoavelmente curto. Quer dizer, a ciência para o aluno do segundo grau ainda é bastante mitificada. O trabalho com notícias científicas, ao meu ver, e, logicamente, não um trabalho com usos isolados de notícia, mas um trabalho constante de uso, de leitura e de discussão de notícias científicas, pode contribuir muito para desmistificar essa visão da ciência como algo que tem resposta para tudo, como cientista que é um gênio desvinculado da sociedade, e que o cientista é um cidadão e que a ciência é uma instituição como tantas outras e que são passíveis de falhas e erros e de descobertas geniais também.
O ensino de ciências muitas vezes esbarra na dificuldade de se ensinar tabelas, equações, fórmulas e reações de uma maneira atraente. No caso da química, esta dificuldade aumenta em função da imagem negativa que a química tem como poluidora e destruidora da natureza. Tentando desmistificar esta imagem negativa da química, o professor José Atílio Vanin idealizou o projeto Química em Ação, um projeto de divulgação e ensino não formal de química. Este projeto apresenta a química em forma de show muito bem-humorado. Composto de 3 espetáculos diferentes, ele mostra as atividades do químico, as relações da química com o meio ambiente e a evolução e a história desta ciência desde a época dos alquimistas. Fala o professor José Atílio Vanin, do Instituto de Química da USP.
Professor Atílio, como é que é essa proposta de ensino não formal de química? A que se pretende? Qual é a intenção? Qual é a proposta de vocês com o projeto de Química em Ação?
O projeto Química em Ação tem 2 objetivos. O primeiro é mexer com a imagem de química que as pessoas têm. As pessoas associam a química a tudo que é nocivo, poluidor, prejudicial. Enquanto que, na realidade, a química é a ciência básica que mais imediatamente se liga ao cotidiano. O segundo objetivo é motivar e despertar vocações em química.
No caso, dentro desse repertório de vocês, existe esse tema de química e os ecossistemas. Me parece que dentro desse próprio tema já existe uma oposição que normalmente as pessoas falam assim, bom, onde tem química não tem ecossistema. Como é que fica isso?
As pessoas têm uma ideia curiosa a respeito de química e ecologia. As pessoas têm uma ideia de que esses dois tópicos são completamente antagônicos. A mensagem que a gente procura transmitir para as pessoas é a seguinte: não é a química que é responsável pela agressão ao meio ambiente, é o desconhecimento da química que faz essa agressão. Então, se as pessoas conhecerem química, química é uma ciência que faz parte da formação do cidadão. Não é apenas o químico ou os profissionais das áreas correlatas à química que tem a obrigação de conhecer essa ciência. Na realidade, todo cidadão tem a obrigação de ter alguma noção de química, justamente para identificar onde estão as agressões à natureza, como é possível interagir de um modo não agressivo com a natureza. E também existe um aspecto muito importante: qualquer correção que nós possamos fazer às agressões que a natureza vem sofrendo só serão possíveis através da química.
Dentro do repertório de vocês também tem a química no cotidiano das pessoas. O senhor tem algum exemplo para dar para a gente, para demonstrar como é que vocês trabalham isso dentro do cotidiano das pessoas?
Isso é muito fácil, porque a maior parte das transformações que acontecem dentro de uma cozinha, por exemplo, são transformações químicas. Então, quando a gente parte para o cozimento de um alimento, a gente está desencadeando muitas transformações químicas. No nosso show, nós fazemos várias demonstrações baseadas, por exemplo, em pigmentos obtidos de vegetais, do tipo um extrato de repolho roxo, um extrato de beterrabas. É possível demonstrar propriedades ácido-base usando esses extratos. Por outro lado, com o ovo, a gente obtém reações muito interessantes. Da clara do ovo, por exemplo, a gente pode reagir com um complexo de ferro tiocianato, que é de um vermelho sanguíneo intenso, e descorar esse complexo, justamente pelo fato da proteína da clara reagir preferencialmente com ferro. Com a gema do ovo, é possível descorar uma solução de permanganato em meio ácido, mostrando que existem substâncias como propriedades de óxido redução na gema do ovo. E há uma infinidade de reações possíveis desse tipo. Até mesmo com suco de tomate e uma solução de hipoclorito. Solução de hipoclorito é a cândida, água de cloro, que todo mundo conhece. Então é possível obter, a partir do pigmento vermelho do suco de tomate, um verdadeiro arco-íris, simplesmente pelo grau de reação com cloro desse pigmento.
Professor Attilio, dentro de todos esses trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, como é que vocês pensam essa questão de estar transmitindo, dentro de um ensino não formal de química, ideias de química, princípios de química, sem simplificar essas ideias, sem generalizá-las?
Bom, eu acho o seguinte, eu não tenho medo de que uma criança de 5 a 10 anos assista, por exemplo, o crescimento de uma espuma de poliuretana sem entender exatamente o que está acontecendo. Essa é uma demonstração em que num copo de cerca de 3 litros se coloca um dedo de uma mistura de exatamente poliuretana que em pouco tempo, em cerca de 30 segundos, cresce ocupando plenamente o copo. Eu tenho absoluta certeza que um dia, quando essa criança estiver numa aula e o professor falar em polimerização e poliuretana, ela vai se lembrar daquilo que ela viu quando era menor, e aí ela vai fazer a união entre aquilo que ela pôde observar e aquilo que a teoria pode explicar. Eu acho que lançar essa semente é extremamente importante. É isto que vai formar uma atitude positiva em relação à química e mesmo em relação à ciência. Sempre que a gente executa uma reação, a gente tem uma preocupação de mostrar qual é o embasamento químico, científico que está por trás daquela reação. De tal forma que a gente procura passar uma ideia não mágica da química, mas uma ideia de que química é divertida e ela pode ser entendida.
No ensino de ciências, um dos grandes problemas é o uso e a montagem do laboratório. Em geral, as escolas não têm um laboratório adequado e, quando tem, falta material e equipamento. Como é que o professor pode conseguir orientação para fazer experimentos em laboratórios deficientes e improvisados? Auxiliar o professor na montagem de um laboratório com materiais simples é um dos objetivos do SIC, o Centro Interdisciplinar de Ciência, que funciona no campus da Universidade de São Paulo. Uma das professoras do SIC é a química Ana Nemoto Matsui.
Esses professores, professora Ana, quando eles chegam até vocês, eles não têm uma visão idealizada? Normalmente se idealiza muito o laboratório de ciência, com pipetas, bico de Bunsen, com tubos de ensaio, e de repente vocês têm uma outra proposta, uma outra visão do que pode ser o laboratório de ciência. Como é que pode ser montado um laboratório de ciências?
Nós orientamos o professor na possibilidade de imediato, ele executar ou então trazer até os alunos atividades práticas, usando material alternativo, isto é, sucata e material assim que nos rodeia no dia a dia. Por exemplo, materiais como suco de tomate, suco de limão, ajaques, água com sabão e coisas desse tipo.
Dentro das áreas específicas que a ciência é trabalhada dentro de sala de aula, existe a química, a física, a biologia, a matemática. Como é que vocês trabalham esses temas? Qual é o tipo de experiência que vocês têm no trabalho de sucatas, de materiais domésticos nessas áreas?
Bom, nós temos uma pequena oficina aqui nas dependências do SIC, aqui na USP, e utilizando restos de madeira, de fios elétricos, pregos, parafusos, então nós, através da ajuda de monitores, que são alunos do segundo grau, principalmente, além de alguns alunos universitários, e eles nos ajudam, então, a montar esses experimentos. Essa montagem vai desde modelos concretos de matemática, kits de química, aparelhos de física e mesmo viveiros ou então terrários de biologia.
Professora Ana, a senhora fala de material de cozinha, sal, limão. Como é que a gente pode aprender com esses elementos que a gente encontra na cozinha doméstica, na casa das pessoas?
Olha, no campo da química, nós aproveitamos algumas reações químicas que ocorrem com esses materiais, assim, da cozinha, para justamente obter atividades, assim, chamativas de parte da criança. Por exemplo, nós podemos usar o suco de limão para escrever uma mensagem secreta. Então, num papel branco. Esse papel, depois que o suco está seco, pode ser levado a uma chama, de uma vela ou a uma lâmpada acesa, e aquela inscrição feita anteriormente vai aparecer como resultado de uma reação química. Então, para a criança, isso é, assim, alguma coisa de extraordinário.
E, professora Ana, quando a senhora fala desses elementos da culinária, como é que a gente pode perceber a sequência lógica, a sequência teórica do aprendizado da ciência usando esse tipo de coisas do cotidiano?
Olha, eu não diria assim perceber, mas nós diríamos assim, nós temos a possibilidade de explorar esses materiais, estabelecendo assim uma sequência programada. Então, por exemplo, nós podemos chegar a que o aluno perceba o que é a acidez e a basicidade de determinados materiais, do tipo do suco de limão, do suco de laranja, o suco de tomate, um fruto, água com detergente, água com sabão e Ajax. Só que, no primeiro caso dos frutos, nós temos a condição de experimentar. E a água com sabão Ajax, isso já fica um pouco mais difícil. Então, nós podemos lançar mão de indicadores. Não os indicadores que são fabricados pelo comércio, os comercializados que a gente teria que comprar, mas indicadores fabricados pelo próprio aluno ou pelo professor, com os vegetais que o rodeiam, como, por exemplo, a flor de hibisco, o repolho roxo, folhagens assim de coloração muito intensa, tendendo para a cor vinho, vermelho muito forte, normalmente se prestam à fabricação de um indicador. Então, com o auxílio desse indicador, a criança pode perceber que é possível estabelecer a acidez ou basicidade do componente ou da substância em questão, sem precisar provar, né? Anteriormente aos indicadores, nós podemos também lançar mão da cromatografia, que então mostraria como que se pode separar, desdobrar todos os pigmentos que existem em cada vegetal. E estabelecendo, então, uma ligação entre a química e áreas do tipo da educação artística, trabalhando com cores.